Sr. Deputado Carlos Gonçalves, já foi alertado, corre o risco de ser chamado ao exercício das suas funções de vice-presidente da bancada da comissão. Se for caso disso, talvez não, porque a ordem de trabalho não é extensa. Iniciaríamos pelo ponto primeiro, informações gerais. A informações gerais, eu gostaria de propor à comissão um louvor que já foi distribuído pelos grupos parlamentares. Louvor, e vou passar a ler aqui ao Sr. Dr. Raul Oliveira. Louvor concedido pelo Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, Xés Sousa Pinto, ao Assessor Dr. Raul Meia Oliveira. Por deliberação unânime da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, é dado público louvor ao Dr. Raul Meia Oliveira pelos serviços com zelo e distinção prestou e continua a prestar à CNEP. Ao longo dos seus 6 anos de serviço, Dr. Raul Meia Oliveira deu provas de inexcedível dedicação e comprovada competência no exercício das suas funções de assessor desta Comissão, cujo bom funcionamento lhe pode e deve ser largamente acreditado. As suas qualidades enquanto servidor do Estado e o seu sentido de serviço à causa pública, bem como a sua competência jurídica e aguda sensibilidade política, constituíram o Dr. Raul Meia Oliveira numa referência desta Comissão e toda a Assembleia da República, bem representativa do melhor do nosso alto funcionalismo. Assoberbado com responsabilidades, das mais ínfimas de que deveria estar dispensado às mais elevadas, assegurando as relações com os representantes de diplomacia acreditada em Lisboa e com os nossos embaixadores em missão, Dr. Raul Meia Oliveira revelou-se um esteio fundamental da CNEP, servindo com humildade, zelo e excelência a Comissão e os seus deputados a bem do serviço da República. Às qualidades profissionais do Dr. Raul Meia Oliveira somam-se as suas qualidades pessoais, de lealdade e urbanidade, sua permanente disponibilidade para apoiar os deputados no exercício das suas funções, que deixem todos os com ele têm o privilégio de trabalhar, um justificado sentimento de admiração e gratidão, bem como de profundo respeito. Pelo alto exemplo de serviço à República, na sua Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o seu Presidente e os seus deputados prestam e dão ao Dr. Raul Meia Oliveira público louvor. E a pôr isto à Comissão dos seus deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não vai sair, mas... Pode não ser ele que vai sair, Sr. Deputado. Ora bem, muito bem, vamos passar então ao ponto segundo, discussão e votação da especialidade da apreciação parlamentar número 5114-0 do PSD, decreto-lei número 51-2021 de 15 de junho, que aprova o regulamento consular. Ora bem... Oferece dizer alguma coisa sobre isto ou passamos à votação? Vocês têm aqui as propostas de alteração dos artigos, vocês conhecem-nos, é aqui um dossiê, são aqui 2 páginas cheias de pequenas notas, presumo que já tenha sido tudo tratado. Vamos lá tratar então da discussão e votação na especialidade. Vocês querem, vamos provar as propostas de alteração, à discussão, passamos diretamente à votação, votamos uma a uma, qual é a metodologia que os grupos preferem? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui um conjunto de 13 propostas de alteração a este regulamento consular. 7 são do PSD e as restantes são, portanto, relativamente a 13 artigos e 6 são apresentadas pelo PAN, que também apresenta algumas propostas de alteração a alguns artigos que o PSD também apresenta. A mim parece-me que estas propostas de alteração deveriam incidir exclusivamente naquilo que foi apresentado pelo PSD e não outras matérias, outros artigos que não estão a ser submetidos, que não foram submetidos a este pedido de apreciação parlamentar pelo PSD. É o que me parece que devia ser. Portanto, neste sentido, nós deveríamos votar apenas os artigos 3, 4, 15, 14, 15, 21 e 74 e não os artigos 17, 23, 26, 28, 34, 49 e 53, porque não fazem parte do pedido feito pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas o PAN tem todo o poder de apresentar alterações de redação, embora não esteja presente na Comissão, um partido que não tem deputados suficientes para ter todas as comissões. Não há nenhuma disposição regulamentar que o prive dessa faculdade. Sr. Deputado, como é que querem votar isto? Vamos votar isto uma a uma?
Sr. Presidente, se me der licença, eu queria apenas fazer uma breve apresentação das propostas, muito simples, e depois, pela nossa parte, podemos perfeitamente passar à votação. Não há qualquer problema.
Por favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, as propostas que apresentamos são propostas muito simples, que no fundo pretendem evitar que se dê um passo que nós consideramos que é delicado para a gestão da rede consular. A eliminação dos vice-consulados e a retirada dos consulados honorários da categoria de postos consulares entendemos que não tem justificação. Até porque, fundamentalmente, isto é um, foi uma... As últimas alterações que houve ao regulamento consular com substância nesta matéria até datam do tempo de um governo que não era do nosso partido, mas entendemos que o facto de se ter recorrido à figura do vice-consulado e também da agência consular, que nós não recuperamos, como postos consulares autónomos, com funcionalidades próprias e com a possibilidade de serem ocupadas a respectiva gestão por parte de técnicos qualificados, técnicos superiores do Ministério, permitiu ao Ministério fazer uma gestão mais adequada da tipologia dos postos, considerando as circunstâncias específicas de cada local. E por isso, esta reposição pretende, como eu digo, não criar nenhum problema de natureza administrativa ou de natureza política, mas, sobretudo, repor uma realidade, ou manter uma realidade que entendemos que foi, efetivamente, útil para a rede consular. Até porque, se fizermos uma comparação de resultados entre postos com características semelhantes, postos de carreira com a que, como consulados gerais e consulados e vice-consulados, no tratamento de determinado tipo de atos, sobretudo atos de natureza administrativa, a produtividade destes vice-consulados é muito superior. E daí, portanto, a apresentação destas propostas e é nesta ótica de simplificação, de criar, de manter uma estrutura maleável e funcional que nós as apresentamos. Uma nota final apenas relativamente a uma questão que foi abordada na discussão na generalidade. A questão da nomeação política dos respectivos titulares. Fica claro que todos os titulares de postos consulares são nomeados politicamente pelo ministro. Todos. Em alguns casos, sem sequer serem sujeitos a concurso prévio, nomeadamente titulares de postos, mesmo de postos consulares, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova Iorque, de Macau, de Paris, são nomeados sem qualquer espécie de concurso prévio. E, portanto, não é esta a única exceção que existe no Ministério. Todos os titulares de embaixadas e de consulados têm uma nomeação política. Em qualquer caso, a proposta que nós colocamos, nomeadamente no artigo 15º, é que esta matéria venha sempre a ser regulada posteriormente pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, evidentemente, podendo a nomeação dos respectivos titulares ser feita de entre, quer pessoal diplomático, quer pessoal técnico dos quadros internos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava se podemos passar à votação. Sr. Deputado Paulo Pires, pede a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que nós não fazemos, obviamente, a mesma interpretação que faz o PSD. Compreendemos que o PSD procure fazer uma alteração ao novo regulamento consular e que incida muito particularmente relativamente aos vice-consulados. Há aqui um equívoco que eu acho que deve ser desfeito. Isto não se trata de extinção de vice-consulados. Trata-se da extinção da categoria de vice-consulados. Aliás, os dois que existem na Europa, de Toulouse e de Vigo, por exemplo, vão passar a consulado e a consulado-geral. E, portanto, esta ideia que se pretende criar de que há uma extinção não é correta e não é verdadeira. E o mesmo relativamente aos outros postos. Não se pretende, aliás, se vir os concursos que, entretanto, foram abertos para o provimento de funcionários para alguns vice-consulados, ver-se-á que está previsto mais funcionários para alguns desses postos. E, portanto, isto não tem nada a ver com uma extinção dos vice-consulados. E este é um equívoco que eu julgo que é importante que seja desfeito. Por outro lado, eu também julgo que é importante perceber-se que este novo regulamento consular tem uma função e uma missão muito particular, que é o de o adaptar à nova realidade de gestão dos postos consulares, designadamente através da implementação das novas tecnologias que constam, por exemplo, do novo modelo de gestão consular e também dar coerência ao novo regulamento consular relativamente à sua relação com o Estatuto da Carreira Diplomática, por um lado, e também em relação à Convenção de Viena sobre as Relações Consulares. Eu julgo que é importante que seja dada esta coerência e, neste sentido, nós não somos favoráveis a estas propostas que o PSD apresenta, porque isso é deixar aqui, neste contexto, alguma vaguidão, alguma generalidade e também, obviamente, aquilo que se refere da maleabilidade, da flexibilidade dos postos consulares enquanto vice-consulados, não deixa de ser verdade, que obviamente que há postos que têm havido titulares de posto que têm tido um excelente desempenho à frente desses postos, mas também não deixa de ser verdade que há aí uma nomeação de natureza política e tanto o Partido Socialista como o PSD têm feito a utilização dessas nomeações para prover esses cargos. Há aqui um acréscimo de rigor que eu acho que é importante neste novo modelo de gestão consular e, portanto, parece que esta coerência que é necessário que seja dada é o que nos faz defender o novo modelo de um novo regulamento consular, tal e qual como ele é apresentado. Eram estas as notas que queria dar, Sr. Presidente, porque me parecem importantes também para fazer este enquadramento. Até porque,
muito obrigado, Sr. Deputado.
No passado, tem havido um encerramento, aliás, o Sr. Deputado José Cesário, enquanto Secretário de Estado, encerrou vários vice-consulados na Europa e agora, neste momento, existem apenas alguns vice-consulados no Brasil e também nos Estados Unidos. E, portanto,
obrigado,
eu julgo que
deputado.
É importante que tenhamos toda esta realidade e todo este contexto em consideração.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou com alguma dificuldade em ligar a minha câmara. Agora julgo que me estão a ver. Cumprimento o Sr. Presidente.
Estamos a ver perfeitamente, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Cumprimento também os senhores deputados aqui presentes. Ao Bloco de Esquerda figura-se então fazer o seguinte reparo. No que diz respeito aos vice-consulados, nós consideramos que a capilaridade da rede consular é o que permite uma proximidade junto dos cidadãos e cidadãs que estão na diáspora e que trabalham então em países terceiros. Por isso, este modelo, longe de permitir essa tal flexibilidade, essa tal proximidade, parece-nos que está a colocá-la também em causa. Nesse sentido, nós vamos defender de forma veemente, então, a manutenção dos vice-consulados. Já noutro domínio, no que diz respeito, por exemplo, aos consul honorários, que é a proposta também do PSD, o Bloco de Esquerda já tem uma opinião diferente. Por isso, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda solicita que seja, então, a votação feita ponto a ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então fazer uma votação ponto por ponto. O Raul está preparado para tomar nota?
Sim.
Muito bem. Então vamos lá votar. Eu pedi à Sra. Deputada Alexandra Vieira, que julgo que é a única representante de um partido que não está aqui na sala, que dissesse favor, contra, só e mais nada, está bem? Ok. Portanto, proposta do PSD sobre o terceiro número 2, aditamento das alíneas C e D. Quem vota contra? Então, mas separada não é isto, Sr. Deputado? Mas o que é que a Sra. Deputada quer a linha a linha?
Bom, aqui no caso do artigo 3º, no número 2, nós votamos contra a linha D.
Oh, meu Deus. Pronto, Sra. Deputada, vamos bater isto tudo separadinho. Vamos embora. Proposta, se eu me enganar, avisem-me, faz favor. Proposta do PSD, artigo 3º, número 2, a linha C. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
Vota a favor. Ora bem, isto dá aprovada, não? Dá aprovada ou recusada?
Tem que fazer as contas de rolo. Não há
PC,
não há CDS.
Não, é só PSD e Bloco de Esquerda.
Está
empatado. Que lindo resultado.
PSD tem 10, PSD tem 8, Bloco tem 2. 10.
Bom, toda a gente concorda com esta leitura, que eu não estou para andar aqui com impugnações e disparates. Nem sei o que é aqui vem, nem tenciono saber. Empatada é não aprovada. Vamos passar então agora, grande suspense, à proposta à linha D, do mesmo artigo e do mesmo número. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda também vota contra.
Pronto, vota contra. Aí o Bloco de Esquerda vota contra? Pronto, estão aqui a recusada. Pronto. Vamos então agora a passar à proposta do PAN, artigo 3º, número 2, aditamento da linha C. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
E o PSD absteve-se, é isso? O PSD não fez nada. Estamos no PAN, 3º, 2, aditamento da linha C. Não tem o guia de votações igual ao nosso? Está prejudicada? Está prejudicada porquê? Pelas alíneas G e D? Pronto, está prejudicado. Cai. PSD, artigo 4º, número 2, alteração de redação. Está prejudicado. E a do PAN, também está prejudicada? Está prejudicada. E agora vamos passar à 5º, número 2, alteração de redação. Está prejudicada ou não? Também está prejudicada. Ok. O artigo 13, número 2 do PAN, está prejudicado ou não? Não está. Então vamos votar a alteração da redação da linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitada. Sr. Deputado Alexandre Vieira, Sr. Deputado não se manifestou.
O Bloco de Esquerda vota a favor.
Vota a favor, pronto. Mas não correu bem porque foi rejeitado. Ora bem. Mesmo artigo e mesmo número. Aditamento de nova alínea C, também do PAN. Isto aqui ficou prejudicado ou vamos votar? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É o Bloco de Esquerda. Derrotada. Rejeitada. 13-2, alínea C. Ok. Vamos passar à 14-1 do PSD. Aditamento da alínea C. Está prejudicada. Então vamos passar ao 14.1, a linha C do PAN. Está prejudicada. Artigo 15, alteração da redação número 1, PAN. Prejudicada. Alteração 15, também do PSD, esta do PSD, aditamento de um novo número 2. Também está prejudicada. 17.1 do PAN, aditamento nova a linha C. Façam o favor de verificar se é nova ou se está prejudicada. Não está prejudicada. Vamos votar. Ponho à votação a linha C do artigo 17º, número 1, do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
Rejeitada. Vamos então passar... O que é que votámos, caros amigos?
17.1.
Então vamos passar à 22.9. Perdão, 21.9. Aditamento da linha C, proposta pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
Ok, rejeitada.
Não, peço desculpa. A linha C é contra.
Pois é isso. Rejeitada por empate. Mas é que, não, ó, Sr. Deputado, o problema é esse. Estamos aqui a votar só com os presentes, não é? Ora bem... Srs. Deputados... Quer interromper a votação e fazer contactos para as bancadas para ver se vêm participar na reunião? Se quiserem, eu interrompo a reunião. Porque, de facto, é muito melhor votar com os partidos todos do que votar sem os partidos todos. Pelo menos os que têm a representação normal na nossa comissão.
Sr. Presidente, se me permite...
Está interrompida a votação?
Sim, por o Bloco de Esquerda, sim.
final, é mesmo este o quórum com que vamos continuar o nosso trabalho. Vamos lá entrar, então, no artigo 23, alteração da redação do número 2. Quando houver... Sim, é o princípio da segunda página. Podemos votar ou está prejudicado? Sr. Deputado José Cesário. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado. Aditamento de um número 4 com proémio e duas alíneas.
Quem votou contra desta objeção terceira?
Para votar o PS e o PSD. Ora bem, aditamento de um número 4 com proémio e duas alíneas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado. Sr. Deputado Alexandre Vieira parece estar perdida no ciberespaço.
Exatamente.
Ok. Então agora vamos. Agora retomo. Vamos para o artigo 26 do PAN.
Muito bem. Okay.
Alteração da redação do número 2.
Do número 2.
O senhor deputado José Cesário e o deputado Paulo Pisco vão-me avisando, se faz favor, se virem para aqui que há matéria prejudicada. Está bem? Alteração da redação do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Bloco de esquerda.
Ora bem, rejeitada. Alteração da redação do número 5 com inserção de duas alíneas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Bloco de esquerda.
Derrotada. Aditamento de um número 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Bloco de esquerda.
Sr. Deputado Alexandre Vieira, já agora só para a ata.
Sim, a favor, por favor.
A favor, ok, derrotada. Agora vamos ver a proposta 28 do PAN, que é a alteração da redação do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
Rejeitada. PAN, artigo 34º, aditamento de um número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
Grande convergência aqui entre o PAN e o Bloco de Esquerda, estou a observar, não sabendo o que é que se está a tratar. Ora bem, rejeitada. PAN, artigo 49, 3º, aditamento da linha C. Quem vota contra? Isto do Paulo Pisco está implicativo esta tarde. Quem se abstém? Quem vota a favor?
O Bloco de Esquerda.
Rejeitado. Soutor, estamos aí muito depressa ou está a conseguir tomar nota disso? Pronto. Faltam duas, Sr. Deputado. Qual? 74. Então vamos para a última. Do PAN, artigo 53, alteração da redação do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Bloco de Esquerda.
Rejeitado. Sr. Deputado Paulo Pisco, hoje estava muito implicativo. Muito bem. Chegamos ao fim desta pequena maratona. 74 está prejudicado. Estou a dizer isto só para a ata. Pronto. Ora bem, então vamos lá passar agora à discussão e votação do projeto de voto 653 do PSD, preocupação sobre o avanço das forças rebeldes. Oh, diabo, isto é aquela coisa que a gente anda aqui a passar de reunião para reunião.
Não, já é...
Ah, já é a versão? Ora, ok. Sr. Deputados, há acordo ou não? Há aqui uma nota que é a seguinte, uma alteração. Onde se lê, exortar as autoridades do regime talibã a cessarem imediatamente os seus ataques, etc, 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 passa a estar, exortar as autoridades do regime talibã a cessarem imediatamente os seus ataques contra civis e a respeitarem plenamente o direito nacional humanitário e os direitos de base e garantias de toda a população, particularmente das mulheres e raparigas. Pronto. Sr. Deputados, parece-vos bem? Muito bem. Alguém quer usar a palavra? Já falámos sobre isto. Não há mais grandes discussões a fazer, não é verdade? A não ser que alguém objete a esta referência às mulheres e às raparigas.
Presidente.
Não é o caso. O Sr. Deputado Alpisco tem uma objeção.
Não, é só para dizer que essa foi uma proposta que nós fizemos porque nos pareceu adequada.
Muito bem, Sr. Deputado. Parabéns a Vossa Excelência. Ora bem, podemos então votar isto ou não?
Sim, Sr. Presidente.
Projeto de voto número 653-14 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Distribuição e nomeação de autores dos parceiros das seguintes iniciativas. Eu nem percebo como é que é isto, Sr. Dr. Raul. Então vamos agora andar aqui nestas distribuições e nomeações, apesar de termos sido dissolvidos.
A dissolução não só opera a partir de 26.
Ah, é um poço de ciência, terror. Ainda bem que aprovamos o louvor. Ora bem, proposta de resolução número 34-14-3. Aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Centro Internacional para o Diálogo Interreligioso e Intercultural Rei Abdullah bin Abdulaziz, relativo à sua sede, assinada em Lisboa. É o Partido Socialista que vai indicar no relator.
É a senhora deputada Susana Correia.
Sra. deputada Susana Correia. E agora, projeto de resolução número 35-14-3, que aprova o acordo sobre serviços aéreos entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil. É o PCP. O PCP não está cá para indicar. Todos concordam que o PCP indica informalmente. Depois o Sr. Dr. Raul Oliveira dará conhecimento. Ora, muito bem. Estas iniciativas, portanto, foram entregues na última sexta e, portanto, têm data para votação plenária agendada na Conferência de Líderes para sexta, que é 12, não é? Que é o último dia. Uma vez que o prazo é o que é, foi apresentado um requerimento ao Presidente para que a votação plenária transitasse para a sessão plenária 19 de novembro, possibilitando a normal distribuição, discussão e votação em comissões de pareceres. Tendo sido ferido, os pareceres destas duas propostas de resolução devem ser apresentados e votados na próxima comissão a 16 de novembro. Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado Nuno Carvalho, tomem boa nota disto. Isto tem mesmo que ser apresentado e votado no dia 16 de novembro, que é para ser depois passar ao plenário no dia 19. É, pois é, desculpe. Para o PS e para o PCP. Tenho a certeza que o PSD não dorme. Pronto. Pois há aqui um acordo que já foi obtido entre todos, um acordo de cavalheiros, no sentido do adiamento da discussão na especialidade do projeto de resolução 1294-14, segunda do PS, que recomenda ao Governo o reforço do diálogo com os Estados Unidos em matéria de descontaminação e medidas de prevenção de riscos ambientais. Olha, se não é outra vez, ele é terceiro. E do projeto de resolução, no tal do PSD, descontaminação dos solos e aquíferos. Sim, senhor. Andamos nisto aqui, pelo menos há 10 anos. Nota ao Presidente, estas iniciativas em tempo remetidas para o Sr. Plenário voltaram a baixar a posição da mesa para a questão conjunta e tentativa de consensualização. Sim, senhor. Uma maravilha. Sr. Deputado Paulo Pisco, houve acordo? Sr. Deputado Nuno Carvalho, houve acordo? Vamos adiar esta importante matéria? Aqui há acordo para adiar. É a nota que eu tenho. Se não há acordo para adiar... Ah, há acordo para adiar. Então temos magníficos. Pronto. Não, há um acordo para adiar. Senhores deputados, alguma questão queiram suscitar? Não havendo, até à nossa próxima reunião. Cumprimentos a todos presentes e àqueles que nos acompanham a partir do gabinete. Boa tarde.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde.